o perdão do pecado. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Citado em Atos, capítulo 2, versículo 38. Como somos perdoados e onde é que o batismo e Jesus Cristo se encaixam? A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e os nossos erros. Através da fé no sacrifício de Cristo, todos os nossos pecados e culpa que temos são de nós removidos por completo. Então, somos totalmente limpos aos olhos de Deus. Citado em Atos, capítulo 22, versículo 16. É reconfortante saber que Deus não só nos perdoa, mas também nos dissocia por completo dos nossos pecados, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Citado em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Davi ficou admirado com o completo perdão e misericórdia de Deus. Ele escreveu: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Citado em Salmos, capítulo 103, versículos 11 e 12. Por intermédio do profeta Isaías, Deus fala-nos do perdão que se segue quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Citado em Isaías, capítulo 1, versículo 16, 18. Paulo esclarece que o injusto não herdará o reino de Deus, citado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Depois explica como somos lavados e justificados. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 11. Jesus Cristo purifica a igreja com a lavagem da água pela palavra, citado em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Esta lavagem de imundície acumulada dos nossos pecados é parte do que é simbolizado pelo batismo. Antes de Paulo ser batizado, Ananias disse: agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, citado em Atos, capítulo 22, versículo 16. Ao mergulhar o nosso corpo inteiramente na água, estamos simbolicamente lavando-nos completamente. Obviamente, a água é só um símbolo. Na realidade, a limpeza do pecado e reconciliação com Deus são feitas pelo sangue derramado por Jesus Cristo, nosso Salvador, citado em Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 10. Atos, capítulo 20, versículo 28. Sem o seu sacrifício, os nossos pecados não podem ser lavados. Deixar a culpa para trás. Felizmente, Deus não mantém um cartão de marcação com as boas obras de um lado e as más do outro. O nosso registro fica limpo de todos os pecados se nos confessarmos e nos arrepender deles e deles pedimos perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Citado em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Como já antes referido, nenhuma boa obra, nem esforço físico de nós mesmos, jamais pode pagar a Deus pelos dons preciosos do perdão e do lavamento da nossa culpa. É normal sentirmos-nos culpados quando pecamos e o sofrimento das penalidades por erros passados prolongar-se muitas vezes. Contudo, a culpa não necessita de permanecer como um peso debilitante e dificultar-nos. A culpa pode gerar sentimentos desnecessários de inferioridade e de amargor. Depois de nos arrependermos, Deus absolve por completo os nossos pecados e, por conseguinte, não há razão para nos sentirmos culpados, salvo se voltarmos a pecar. Então, aí devemos nos arrepender de imediato, pedindo a Deus para nos perdoar e deixarmos a culpa para trás. Deus, na sua infinita misericórdia, aplica o sacrifício de Cristo para cobrir e remover o nosso pecado e a nossa culpa. É-nos dito em Hebreus, capítulo 10, versículo 22: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, e uma fé firme, com a consciência limpa de das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura, citado em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Uma consciência limpa é um dos dons mais maravilhosos que Deus dá aos seus filhos. O rei Davi era um varão conforme o coração de Deus, Atos capítulo 13, versículo 22. Davi não era perfeito, mas lutava para evitar o pecado que o separasse de Deus. Em Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24, Davi suplicou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele também rogou: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Citado em Salmos, capítulo 51, versículos 9 e 10. Como é o pecado perdoado? O pecado é a transgressão da sagrada lei de Deus, citado em 1 João, capítulo 3, versículo 4. A punição que todos nós obtemos por pecar é a morte, citado em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esta relação causa e efeito é absoluta e automática. A penalidade tem de ser paga. Nós não podemos saltar de um prédio de 10 andares, tentando futilmente quebrar a lei da gravidade, sem pagar uma penalidade pela nossa ação. Da mesma forma, quando se transgride a lei espiritual de Deus, por se fazer isso, a pena da morte tem de ser paga. O perdão não quer dizer que a penalidade para os nossos pecados foi eliminada. Significa, particularmente, o transferir da pena de nós para alguém que pode aceitar e pagar esse castigo em vez de nós. Assim, a questão é: quem é que paga essa penalidade? Deus sabia que era necessário morrer um Salvador pelos pecados do mundo, porque todos nós pecamos e a penalização da morte paira sobre todos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, citado em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 20. O apóstolo João falou do grande amor de Deus para conosco e do sacrifício de Jesus Cristo que paga o castigo dos nossos pecados, tornando o perdão possível. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Citado em 1 João, capítulo 2, versículo 2. E nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Citado em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Na verdade, Deus criou todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo, citado em João, capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 14, citado em Efésios, capítulo 3, versículo 9, citado em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, citado em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Como Criador da humanidade, sendo o Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo viveu uma vida impecável na carne e foi capaz de, uma vez por todas, servir como sacrifício perfeito dos pecados de toda a humanidade. O perfeito amor e sacrifício de Jesus Cristo. A assombrosa verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Citado em João, capítulo 3, versículo 16. Ainda mais incrível é que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós ainda estávamos sob a penalidade da morte quando ele nos chamou para nos convertermos. Citado em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Jesus tem um profundo, ardente desejo em ajudar a humanidade a partilhar a eternidade consigo. Citado em Mateus, capítulo 23, versículo 37. A carta aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Citado em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Não foi nada agradável passar por flagelação e crucifixão, uma forma incrivelmente brutal e atormentadora de execução. Isaías, capítulo 52, versículo 14, profetizou que a face de Cristo seria tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. O Salmo 22 descreve alguns dos pensamentos e sentimentos de angústia e dor que Jesus enfrentou a quando e durante a sua traição e morte. Apesar disso, ele teve a visão espiritual de consentir o seu próprio sofrimento para ter o prazer de passar a eternidade com outros que escolheriam o caminho da vida eterna, citado em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele, de bom grado, aceitou a maldição, a penalidade da morte indicada para nós, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, citado em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para saber mais sobre quem foi realmente Jesus e o que é e o que ele passou por nós, descarregue ou peça o nosso livro gratuito Jesus Cristo, a Verdadeira História. O sacrifício de Cristo foi tão completo que nenhum pecado jamais cometido é tamanho ou tão pequeno que Deus não o perdoe, citado em Salmos, capítulo 103, versículo 3. Paulo chamou-se a si próprio o principal dos pecadores, mesmo assim Deus usou-o poderosamente depois da sua conversão, citado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O rei Davi, ao longo do livro dos Salmos, glorifica a misericórdia de Deus. Ele via a misericórdia de Deus como infinita, enchendo a terra, citado em Salmos 119, capítulo 64. Exemplos assim inspiram grande esperança. Não importa o nosso passado ou os nossos erros passados, quando nos arrependemos de verdade e nos batizamos, Deus promete completo perdão. Ensinos de psicologia desenvolvidos pelo homem podem fazer-nos sentir-nos bem como nós próprios e procurarmos melhorar a nossa própria imagem. Contudo, nenhum destes esforços humanos pode perdoar o pecado e remover por completo a penalidade espiritual associada a ele. Só o sacrifício de Cristo pode limpar perfeitamente e perdoar-nos. Enterrar o passado. Como Deus já não nos associa com os nossos velhos pecados, assim nós devemos deixar para trás o passado. Com os nossos velhos males sepultados, como representa o batismo, não devemos ir atrás e desenterrá-los, considerando o simbolismo envolto, isso será o mesmo que profanação. Para alguns, tal roubo da sepultura em forma de permanecer interminavelmente angustiado pelos pecados passados, pode parecer arrependimento, mas é mais um jeito de autopunição. Nós precisamos de compreender que Deus quer que arrependimento, não penitência. Ele não quer que arremessemos pecados velhos à sua face para continuamente sermos consumidos pensando neles. Ele espera que confiemos nele e no seu desejo para perdoar e esquecer completamente. Nós precisamos de aprender dos nossos erros, mas uma vez isso feito, devemos deixá-los enterrados no passado. Nós devemos andar em novidade de vida, citado em Romanos capítulo 6, versículo 4. Aos olhos de Deus, quem assim faz torna-se uma nova pessoa, alguém completamente perdoado, como se ele ou ela nunca tivesse pecado. É importante que nós observemos a partir desta perspectiva e nos foquemos no futuro. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo expressou o conceito deste modo: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apercebendo-nos como o perdão completo é possível através do sacrifício perfeito de Cristo, temos de olhar em frente para mantermos a rota certa. No próximo capítulo, veremos como permanecer no caminho da vida eterna.